ranking da competitividade. O Brasil é o segundo país menos favorável para a indústria, segundo estudo da Confederação Nacional da Indústria, que é a CNI. Nós estamos na linha com o senhor Renato da Fonseca, que é o gerente executivo de pesquisa e competitividade da Confederação Nacional da Indústria. Senhor Renato, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Luciano, boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional.
Um prazer falar com o senhor, e ao mesmo tempo preocupante, né? Porque o assunto nos leva a pensar um pouco mais, a refletir. O que, que o Brasil tem que fazer para sair desse incômodo penúltimo lugar?
Exato. E é interessante que a gente está em penúltimo já há bastante tempo. Pelo menos, desde que a gente faz esses dados, desde 2012, a gente só consegue estar à frente da Argentina nesse grupo de países que eu diria assim, mais parecidos com o Brasil. Mas, voltando à sua pergunta, na verdade, a gente tem que trabalhar, quando a gente vê os fatores, né? A gente está com 9 fatores que a gente fala de competitividade, o Brasil está em 5 deles, quase nas últimas posições intermediárias. Não é apenas uma coisa que tem que ser feita. A gente tem que trabalhar na questão da educação, a gente tem que trabalhar na questão da inovação, as questões macroeconômicas, ou seja, os juros muito elevados, os tributos muito elevados, infraestrutura deficiente. É preciso um esforço do governo, e não só desse, mas dos próximos, a gente trabalhar em todos esses fatores ao mesmo tempo.
Perfeito. Como é feita essa avaliação?
Olha, o que a gente compara, né? Por exemplo, na questão de custo de capital, ou seja, qual é a importância do custo de capital exatamente para as empresas conseguirem recursos para investir, para ter capital de giro, e ela investindo ela pode crescer. Quando a gente compara a taxa de juros que paga no Brasil com outros países, né, e aí eu estou falando de países da América Latina, Canadá, Coreia, Austrália, China, nós não estamos comparando com os Estados Unidos, Alemanha, tá, que está muito acima da gente, e não, nem com a Etiópia, que é um país que está muito abaixo da gente. A ideia foi reunir um grupo de 18 países mais próximos. E você tem o Brasil nesses países a maior taxa de juros de todas, né, e o maior spread. Então, é difícil você ter investimento. A questão do custo da mão de obra no Brasil é bem interessante, porque quando você compara o salário no Brasil com o salário dos outros países em dólar, o Brasil está entre os menores salários. Né? Então, a gente deveria ter um custo muito baixo. O problema é que a nossa produtividade é muito baixa. Então, tipos de trabalhos que nos outros países é contratado uma pessoa, que no Brasil é contratado 3 ou 4 pessoas. Ou seja, se a gente não melhorar essa produtividade, a gente não vai conseguir ser competitivo. E se a gente não é competitivo, você não consegue aumentar suas vendas no mercado internacional, você não consegue competir com importados, e aí você não gera produção, não gera emprego, não gera renda para o país.
Isso também tem a ver com a questão dos impostos que são pagos aqui também, né, Ana?
Exatamente. Então, quando a gente trabalha com itens de impostos, também estamos lá em antepenúltimo lugar, né? A gente só perde para a Espanha e para a Argentina. Ou seja, e tem uma diferença em relação à Espanha, por exemplo. A gente tem impostos muito elevados em relação ao PIB, só que a qualidade dos serviços que esses impostos entregam para os espanhóis é muito melhor do que os serviços que a gente recebe em troca dos nossos impostos, que é uma saúde que a gente não tem, um serviço de saúde com qualidade, segurança muito baixa, educação muito baixa. Então você tem não só o custo de pagar muito, mas você não recebe os benefícios, e isso acaba também aumentando a dificuldade de empresa, ou seja, aumentando o custo de se produzir dentro do Brasil.
Muito bem, vamos lá, para que possamos entender melhor. Um grande empresário, né, de qualquer setor, ele deseja expandir seus negócios, abrir uma filial. O que que ele analisa em primeiro lugar? Ele está entre Brasil, Colômbia, Argentina, né? Aqui, vamos aqui na nossa América do
Certo.
Sul.
Certo. Ô, Luciano, acho que a primeira coisa que ele analisa é ele olha para a economia, que é as condições macroeconômicas. Ou seja, se ele acredita que a inflação vai cair, se o Brasil não vai ter um déficit cada vez maior, né? Por exemplo, o que aconteceu com a Argentina? Ela foi piorando, ela não conseguiu pagar suas contas, né? Isso encarece os países, encarece o relacionamento. Então, se você bota uma empresa num país que acaba tendo um problema sério de inflação, crises constantes, você não consegue vender aqui dentro e nem conseguir exportar. Então, ele vai olhar esse ambiente macroeconômico, ele vai olhar a dificuldade da burocracia de cada país, ou seja, Se você chega no Brasil para abrir uma empresa, você leva meses para que esteja toda a fiscalização, toda a documentação. Se você tem muita dificuldade para ver com esses papéis, se os tributos que você paga que acontece no Brasil muda muito de um ano para o outro, né, acaba ficando complicado, também é uma decisão que a empresa toma. Por quê? Porque isso é mais custo. Né? Só um exemplo, assim, em várias empresas no Brasil, você tem que ou contratar um escritório de contabilidade grande ou ter várias pessoas na área de advogados, né, e contabilistas, mais do que teria em outras empresas por essa burocracia. Né? Uhum. E acho que um segundo fator interessante é se o cara vai ter trabalhadores qualificados para trabalhar na empresa dele. Né? E aí entra um problema, acho que um dos problemas mais sérios que o Brasil tem, que é o problema da qualidade da educação.
Né? Aqui nós estamos sempre falando da possibilidade de qualificação de mão de obra. Né? Estamos sempre levando essa informação como é importante. O senhor acaba de citar exatamente isso.
Exato. Tá? E é interessante que a gente precisa tomar essa discussão. Por exemplo, agora começou a discutir essa coisa do ensino médio. Né? É. Eu acho que tem um número muito interessante que a sociedade precisa refletir, é que dos alunos que terminam o ensino médio, tá, considerando que vários desistem no meio do caminho, apenas 18% chegam à universidade. Então você tem aí mais de 80% desses alunos que terminam o ensino médio, e qual é a profissão que eles têm quando terminam o ensino médio? Nenhuma, porque o nosso ensino médio ele é muito generalista, ele é feito para você passar no Enem. Então você tem que saber um pouquinho de cada matéria. Se você vai num país como a Alemanha, você tem quase metade dos estudantes, eles fazem um ensino médio junto com o ensino profissionalizante. Então, aquele aluno que, olha, por alguma razão ele não quer ir para a universidade, ou ele não consegue chegar na universidade, ele já sai com uma profissão, ele sai qualificado. E, infelizmente, no Brasil, você não só tem uma qualidade da educação como um todo ruim, como ele termina esse ensino médio sem nenhuma capacitação para o mundo do trabalho. Ele é obrigado a partir daí começar a se capacitar, o que faz também que vários alunos desistam de terminar o ensino médio, porque acaba, olha, vai ser perda de tempo, né? Eu vou me formar para quê? Se eu não conseguir entrar numa universidade.
O quanto o Brasil perde, em média, porque essa infraestrutura dele não é adequada?
Olha, a gente não tem esses números calculados, tá? Mas, por exemplo, tem alguns estudos comparando soja do Brasil com soja dos Estados Unidos, que vão para a Ásia. Então, a nossa produtividade é bem mais alta que a americana, mas você tem um aumento de custos de mais de 20% no custo de transporte, que faz com que o preço da nossa soja, quando chega lá, seja igual à da soja americana. O que eu estou dizendo é que se você produz e para chegar nos consumidores ou para exportar, você tem que passar por estradas esburacadas, né? Você tem um custo mais alto de transporte. Você tem portos que não dão vazão. Os navios têm que ficar esperando dias para poder encostar no porto, carregar ou descarregar uma mercadoria. Tudo isso aumenta o custo. E hoje em dia, com o mundo globalizado, diferenças pequenas de 2, 5% influenciam decisões de compras. Então, se você tem crescimento de custos por vários fatores no Brasil, você acaba impedindo que as empresas brasileiras consigam competir lá fora.
Nós estamos conversando com o senhor Renato da Fonseca, gerente executivo de pesquisa e competitividade da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Senhor Renato, o governo, ele recebe todos esses dados? Ele tem conhecimento desses dados?
Tem. Né? Na verdade, essa pesquisa, a gente já repetiu ela outros anos. Existem outros institutos, como o World Economic Forum, ele tem pesquisas similares, a Fundação Dom Cabral, aqui de Minas Gerais, tem pesquisas similares. A CNI vem fazendo a cada eleição, mostrando ao governo essa dificuldade, mas o que acontece às vezes, Luciano, é que são temas que não dependem apenas de um ministério. Então, quando você fala questão da educação para o mundo do trabalho, isso envolve não só o Ministério da Educação, mas envolve o pessoal de Ciência e Tecnologia, né, que estão mais ligados às universidades. E essas questões que perpassam mais de um ministério precisam de uma governança especial. Né? Precisa ter um comando da presidência, uma pessoa que tem esse poder de chamar dois ministros ou três ministros e dizer, olha, a gente precisa resolver esse problema e nós vamos caminhar para resolver esse problema.
Essa é uma decisão de governo ou de Estado?
É uma decisão de governo, mas para o Estado. Eu diria o seguinte, você não resolve isso apenas em 4 anos. Né? Então, uma discussão que se dá muito na questão da educação. Ou seja, não é de hoje que a gente sabe que tem problema na educação. E uma informação interessante é que o gasto com educação no Brasil em relação ao PIB é similar ao dos principais países. Ou seja, em termos de gastar com educação, a gente está bem. A gente não tem o resultado. E aí é importante a gente começar a avaliar os diversos exemplos, né, que a gente tem em vários lugares do país, né, tem cidades ou estados com programas diferentes, onde você tem sucesso e transformar isso como um programa de Estado. Mas, infelizmente, o que acontece? Muda o prefeito, ou muda o governador, ou muda o presidente, e a pessoa abandona um programa do outro, porque tem o nome do anterior, e a gente perde um esforço que... Você não consegue mudar a educação em menos de uma geração, né? Porque o aluno que começa o ensino básico e tem um ensino ruim de matemática e português, ele vai levando essa dificuldade para a vida dele, né? Então, você leva pelo menos aí uns 20 anos para fazer uma mudança que tem um impacto significativo na educação. Então, tem que ser um programa de Estado.
Falar nisso, questão de 20 anos, foi Darcy Ribeiro que disse que se não investir em educação, nos próximos 20 anos vai faltar vaga nas cadeias. Parece que ele estava mais uma vez certo, né?
E sobra vaga nas empresas, né? Porque ela não consegue contratar essas pessoas, exatamente. E é interessante que já faz bastante tempo que ele falou isso, né? E a gente não se mexe. Ou seja, eu não diria assim que não se mexe, né? Também seria jogar fora algumas iniciativas que foram feitas. Mas, de novo, o Brasil tem recursos, ele está investindo nisso, mas está investindo mal. A gente precisa fiscalizar na questão da gestão, na eficiência, ou seja, para onde vai esse dinheiro exatamente, com o que é gasto o dinheiro da educação, né? E quais exemplos positivos, e a gente tem vários exemplos em várias cidades do Brasil, né? De norte a sul, não é só no sudeste, existem vários exemplos muito interessantes no nordeste, em termos do uso da gestão do recurso, mas, infelizmente, não, eu diria o seguinte, a mudança de governante, a pessoa esquece, né, de manter esse programa ou resolve ter um novo nome, ter um novo programa, porque é para marcar a sua gestão e acaba afetando o futuro do país como um todo.
Sr. Renato da Fonseca, gerente executivo de pesquisa e competitividade da Confederação Nacional da Indústria CNI, eu quero agradecer ao senhor, mas com a experiência que o senhor tem, tem esperança?
Eu acho que sempre tem, né? Eu acho que uma coisa que chamou muita atenção nossa, a gente faz algumas pesquisas com a população, e antigamente tinha muito aquela visão de que político hobby é a si mesmo. Eu estou vendo isso mudar no país, as pessoas estão se incomodando, as pessoas estão se posicionando contra a corrupção, estão vendo que o problema da corrupção e da má gestão volta para a sociedade com um sistema de saúde ruim, segurança pública ruim e um sistema de educação ruim. Então, a partir do momento que as pessoas estão percebendo isso, estão começando a reclamar, eu acho que aí é que a gente vai começar a fazer essa mudança.
Agradeço ao senhor pela participação, uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciano, e aos seus ouvintes da Rádio Nacional. Boa tarde.
Boa tarde.